2% por ferrovias e o restante por hidrovias. De acordo com um estudo elaborado por economistas da ProSoja, a concentração no modal rodoviário eleva os custos logísticos, aumenta a demanda sobre malha viária e reduz a competitividade da produção sul-mato-grossense. A análise também indica que os modais ferroviário e hidroviário apresentam vantagens estruturais em relação ao rodoviário. Entretanto, a competitividade depende dos fatores como a infraestrutura disponível, o estágio do desenvolvimento da malha logística, o processo de devolução de concessões e o nível de concorrência entre os diferentes modais de transporte. Então, continua usando o transporte para escoamento mais caro que existe, que é via rodovia, e que traz ali um custo muito maior, tanto para quem administra a rodovia, quanto também para as cadeias produtivas, no caso de soja e milho, que utilizam aí quase que exclusivamente a rodovia para fazer o escoamento da produção. Turma, e a gente segue por aqui no Agro é Massa, levando a você as informações de mercado, e a gente traz agora em destaque o que vem acontecendo em relação às cotações de mercado, Então vou trazendo aqui para você as cotações e a gente tem observado dois fatores, Primeiro, cenário internacional, tivemos altas muito fortes para soja e para milho novamente nesta última quinta-feira. O que representa isso? Representa uma elevação que acabou chegando aqui também no Brasil, Dos maiores motivadores dessas altas que existem, que tem aparecido em Chicago, são sem dúvidas ligados ao que vem acontecendo em termos de guerra lá na Europa, principalmente entre Rússia e Ucrânia neste momento, e claro, entre Estados Unidos e Irã. Olha só, vou trazer a cotação do milho primeiro, porque São Gabriel do Oeste, São Gabriel do Oeste vem com R$ 48,00 a saca, R$ 48,26 a saca de 60 quilos, uma alta de 0,78%. Maracaju, R$ 49,95 a saca. Chapadão do Sul, R$ 49,11 por saca de 60 quilos. Vai mostrando muita expressividade em relação ao mercado físico no momento, que tem aproveitado também esse cenário. Nós tivemos as altas em Chicago nesta última quinta-feira, mas também tivemos alta para o dólar. O dólar foi para cima, de 5,8 no dia de ontem, a gente já fala de dólar também. Já Dourados, de acordo com a Royal Rural, ficou em R$ 51,50 a saca de 60 quilos, são os números que a gente destaca aqui com as cotações do milho. Ontem o dólar fechou a R$ 5,08 mais 4, alta de 0,62%. Bom, eu já antecipei, ontem nós tivemos um fechamento forte, elevado para tudo, que é negociado em Chicago, e o mercado, no caso da soja, teve altas de 4 pontos até 5 pontos no dia de ontem nas posições de mais curto prazo, E isso trouxe, somado a uma recuperação para o dólar aqui no Brasil, uma oportunidade de preços mais firmes no mercado brasileiro, motivando novos negócios para a safra velha e a safra nova, 25-26 e a 26-27. Dá para dizer que o mercado do porto fluiu, negócios aconteceram, geraram volumes mais fortes das duas safras e praticamente, eu não estou lembrado de ter visto uma situação como essa, mas dá para dizer que é o melhor momento de venda de soja do ano até agora, aconteceu nesta quinta-feira. Foram uma alta, que fez a soja em Chicago ficar $2 acima, e isso trouxe ali um cenário mais favorável para o produtor brasileiro, e é um momento, que estamos ali, olhando assim nos últimos 3 anos, mostrando um cenário um pouco mais favorável para o agricultor vender soja. Então a soja foi o fator mais atingido positivamente pelo que tem acontecido nessa movimentação. Produtor rural tem enxergado isso e tem vendido, comercializado sua soja, seja na venda direta, seja através de barter, também barter futuro em relação à lavoura 26-27. Vamos dar uma conferida como é que isso repercutiu aqui no estado do Mato Grosso do Sul, porque nós temos valores realmente que deram uma alta diferente, né? Eles vão ganhando. Se a gente comparar aqui com os preços que a gente tinha há 3-4 semanas, né? A gente pode até resgatar, tem uma alta relevante. Olha só, trazendo os números da Grão Direto, mercado físico, Sidrolândia, R$ 130,55 a saca. R$ 130,55 por saca, alta de 1%. São Gabriel do Oeste, R$ 127,70, alta de 0,27%. Ponta Porã, R$ 127,51 a saca, alta de 1,10%. Maracaju, R$ 127,29 a saca, com alta de 0,82%. Chapadão do Sul, R$ 127,29 a saca, alta de 1,11%. São as cotações de mercado desta última sexta-feira. Tá bem bonito, né? Tudo azul por aqui, né? Tem nada no vermelho. No vermelho é ruim. E olha só, quando a gente olha aqui também para Dourados, Royal Rural traz Dourados com alta ontem de 35 centavos para R$ 126,25 para compra. São os números que a gente traz aqui nas cotações de mercado, mercado físico aqui Sul Mato Grossense, mostrando muita energia, né? E o produtor Sul Mato Grossense também aproveitou para fazer essa comercialização de soja, tem aproveitado. E ontem, seguramente, já que a gente teve o melhor momento do ano, né? Se a comparar com o que aconteceu já no acumulado, ontem provavelmente o melhor preço do ano. E olha só, nós vamos falar agora a respeito de recurso financeiro, nova linha de crédito destinada em... Ali foi definida, né, em 10 bilhões de reais para modernizar o agronegócio brasileiro. Ginês César fala sobre o tema. Bom dia, Ginês.
Bom dia mais uma vez, Fabiano. Bom dia a todos que estão com a gente nesta sexta-feira. Pois é, a gente falou já essa semana aqui de recursos, né? E mais uma vez, o Conselho Monetário Nacional está aqui na pauta do Agro é Massa. Já começamos com essa informação também com a Gabriela Porto. Mas olha só, agora é uma nova linha de crédito que foi aprovada ontem, quinta-feira, de 10 bilhões de reais para financiar investimentos em inovação tecnológica do agronegócio. Essa medida permite que produtores rurais e cooperativas tenham acesso imediato aos recursos para aquisição de tecnologias desenvolvidas no Brasil. Também uma forma de fomentar, né, a indústria tecnológica brasileira e com operações realizadas por instituições financeiras credenciadas ao FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos. Essa nova linha foi regulamentada por uma resolução que viabiliza a operação criada pela medida provisória agora de junho. Com essa decisão do CMN, do Conselho Monetário Nacional, os financiamentos já podem ser contratados, ou seja, já estão liberados. E poderão solicitar esse crédito produtores rurais, pessoas físicas, produtores rurais, pessoas jurídicas e cooperativas de produção agrícola. O limite é de até 30 milhões por beneficiário. E segundo o governo federal, a iniciativa busca ampliar o uso realmente da tecnologia nacional no campo. Aproveitando o embalo que a gente está falando de dinheiro aqui, de recurso, de financiamento, tem outra informação aqui também.
Perdemos aqui o sinal do Ginês César. Ginês ia falar um pouco mais de dinheiro, de recurso financeiro. Até achei que ele ia falar que ia passar um Pix para mim.
Investimentos em inovação, a modernização. Deixar bem claro, isso é exclusivo para a empresa Neomili, tá? Então, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou duas operações de crédito que somam 150 milhões de reais, né, para o grupo Cerradinho, que é o grupo controlador da Neomili, empresa que produz etanol de milho, né, e outros produtos, subprodutos também, na região de Maracaju. Essas operações vão financiar aquisição de máquinas, equipamentos, tecnologias e bens de capital. E claro, isso mostra duas coisas para a gente: que o financiamento fortalece a cadeia do etanol de milho, que a gente também já vem batendo nessa tecla aqui, mostra que a empresa continua investindo fortemente nesse segmento, e é um setor, Fabiano, que vem se consolidando muito de forma rígida, de forma forte, aqui em Mato Grosso do Sul, que é o etanol de milho. Então, mais uma linha aí considerável de 150 milhões para Neomilho lá de Maracaju. É isso, Fabiano. Grande abraço.
Obrigado, Ginei César. A gente ficou um tempinho sem o áudio do Ginei, né? Mas logo voltou, deu aquela travadinha, mas deu para entender tudo, Ginei. Obrigado pela participação. E olha só, Ginei, daqui a pouco nós vamos falar aqui no Agro é Massa sobre genética, nós vamos falar sobre um touro, um reprodutor que tem características realmente muito especiais, desenvolvido aqui no Mato Grosso do Sul. A gente vai falar sobre como que isso traz evolução para rebanho, como que se chegar a um animal, né, um reprodutor com essas características. A gente vai falar disso, vai falar também de mercado e muito mais no próximo bloco do Agro é Massa, que vai para o intervalo e volta já.
Agro é Massa, no microfone aberto. De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Cenário MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Promoção pancada de prêmios. Compre o suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção.
Gustavo Lima.
Quer mais um motivo massa pra ficar aqui na massa? Tem muita emoção e uma alegria muito massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Arroz Casa Bem, 5 quilos, 13,79. Feijão Carioca, Bem Tivi, 1 quilo, 7,29. Presunto Éder, quilo, 17,90. Papel higiênico, fofinho, folha dupla, simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó Omo profissional, bag, 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Triton 2027, a Agromonstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços: na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Massa FM.
Promoção Casa dos Sonhos.
Massa,
a casa dos meus sonhos.
Oi, gente, eu sou o Ed.
Eder e fui ganhador da promoção Casa dos Sonhos do Tecol, da Massa FM Campo Grande. Que felicidade morar num cantinho só meu. Obrigado a todas as empresas que, assim como eu, acreditaram nesse sonho. Valeu, Tecol. Valeu, Grupo RCM. Valeu, Massa FM. A minha rádio é Massa.
Casa dos Sonhos. Massa. Grupo RCM.
Massa FM.
E o Rally da Safra inicia a etapa algodão nesta segunda-feira, 27 de julho, com equipes em campo para fazer diagnósticos técnicos nas áreas de semeadura no Mato Grosso, no estado da Bahia também, passando pelo Mato Grosso do Sul. As estimativas pré-rally da Agroconsult, organizadora da expedição, apontam que a safra brasileira pode atingir 4 milhões e 200 mil toneladas de pluma, volume 1,5% inferior ao ciclo 24-25, refletindo uma redução de 4,1% da área plantada.
Agro é massa, no microfone aberto.
E olha só a turma do agro, né? Estamos de volta, moçada. Lembrando que a sua participação é importante, mande a sua mensagem para nós, mande através do nosso Instagram, as páginas do Instagram da Massa FM, Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Pode mandar para mim também, mande também para os grupos de produtores rurais, é só marcar meu nome que eu vou enxergar a sua mensagem, como fez aqui o Carlos Nogueira. Bom dia, Carlos, obrigado pela participação. E também aqui o Luiz Rossi, que é nosso ouvinte diário aqui, está sempre com a gente. Obrigado por estarem conosco nesta manhã, a todos também que estão acompanhando pelo Mato Grosso do Sul e fora do estado. Olha, a gente segue falando sobre tarifaço, porque para a piscicultura a notícia veio até um certo ponto com alívio. A tilápia, o principal peixe cultivado em Mato Grosso do Sul, está fora da lista inicial dos Estados Unidos. A Gabriela Porto explica para nós.
Campo Grande alcançou um recorde histórico nas exportações em 2026. Entre janeiro e maio, as empresas da capital venderam 368 milhões e 600 mil dólares em produtos para outros países. O maior resultado para o período desde o início da série, em 1997. O crescimento foi de 37,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. As exportações também aumentaram e chegaram a 172 milhões e 900 mil dólares, fazendo a corrente de comércio ultrapassar 541 milhões de dólares. O principal destaque foi o agronegócio. Só em maio, as exportações de carnes movimentaram 60 milhões e 400 mil dólares, com alta de 43,6%. Além da China, principal destino dos produtos da capital, países como Índia, Chile, Japão e Estados Unidos ampliaram as compras. Para o município, o avanço representa mais produção, geração de empregos e fortalecimento da economia local. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Ainda sobre essa questão do tarifaço, né? Os Estados Unidos, nesta quinta-feira, promoveram novas alíquotas, né? Novas sobretaxas de 10% até 12,5%, né? Com uma alegação de trabalho escravo. Tá? Então, é uma lista extensa, né? Com 2 mil itens. Que 2 mil itens que não serão taxados para nenhuma das economias, e tem aqueles que estão taxados, né? Então é realmente um cenário criado, e dá para dizer também sobre o ponto de vista econômico, tá? É que essas tarifas, elas vieram para ficar, né? Aquelas reuniões que tiveram entre governos, a diplomacia conversando, os economistas conversando, não tinha argumento que servisse, aquilo foi apenas protocolar. A intenção realmente é colocar tarifas sobre todo mundo feitas pelos norte-americanos. Olha só, uma prova realizada de avaliação de reprodutores, teve ali 10 mil animais inscritos inicialmente, aconteceu no Centro de Provas da Central Bela Vista. Foi a quinta que foi realizada. Ela avalia vários fatores: ganho de peso, consumo, ganho residual, área de olho de lombo, marmoreio, gordura, vários fatores que trazem a avaliação do reprodutor, né? Mostram que é um bom reprodutor, um touro para cruzamento. E aqui do Mato Grosso do Sul nós tivemos o vice-campeão, tá? Ele saiu das 7 estrelas e a gente vai falar sobre esse tema, falar sobre a característica, né, desse indivíduo, desse animal, né, que é tão especial. Eu vou conversar com o Naur Barbosa, que está aqui conosco, que é médico veterinário, e que, quando ele me contou, contava com muita animação a respeito da avaliação desse reprodutor, que características que ele traz para ficar à frente de 10 mil animais, Naur. Bom dia.
Bom dia, Fabiano. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar do trabalho da nossa equipe. Você sabe que o ser humano tem essa situação de competição muito forte. Mas mais importante que vencer a prova é ver o resultado do trabalho de uma grande equipe que se dedica, Fabiano, todos os dias na fazenda, com informações, com pesquisas técnicas, e aplica tudo isso no dia a dia do trabalho para alcançar esses resultados que vão colaborar com a produção pecuária brasileira. Então a gente tem muito orgulho de estar conquistando isso, junto com outros criatórios também que estão junto na Confraria da Carcaça e que fazem dessa prova, no meu ver, uma das grandes provas para a evolução da produtividade da pecuária brasileira. Então, estamos muito felizes. No ano passado fizemos o campeão, esse ano fizemos o vice-campeão, então é uma honra para a gente estar participando dessa evolução da pecuária.
Então, você contou um pouco do histórico: campeão do ano passado, vice-campeão agora em 2026. Isso é um histórico de pesquisa, de trabalho, de aplicação, e principalmente uma pesquisa, um trabalho que é aplicado ao campo, né? Que o material genético desses reprodutores, ele já é disponível para o pecuarista sul-mato-grossense e brasileiro.
Fabiano, essa prova é uma prova extremamente bem elaborada, muito bem sucedida, assim, os profissionais que estão envolvidos, as empresas, são empresas que foram muito felizes na elaboração dessa prova. A começar pela Confraria da Carcaça, através da DGT, que é uma empresa que trabalha há muito tempo já com essa questão de ultrassonografia de carcaça. Você sabe disso, que a raça Angus só chegou nesse nível de qualidade de carne porque utilizou no seu desenvolvimento essa tecnologia, e a DGT foi quem trouxe essa tecnologia para o Brasil. Aí nós temos a Unesp, uma universidade respeitadíssima, através da equipe do Dr. Augusto, que pesquisa essa situação de consumo alimentar, de ganho, então que busca animais mais eficientes biologicamente. São animais que vão consumir uma dieta e maximizar os ganhos dessa dieta de uma forma econômica. Aí nós temos o Centro Tecnológico da Central Bela Vista, que hoje, Fabiano, não é só o Nelore, né? Vamos dar até foco para as outras raças também. Diversas raças passam por esse centro de provas lá na Central Bela Vista, em Botucatu. Então, um verdadeiro laboratório de produção de carne. E nós estamos muito satisfeitos de participar de toda essa organização, que permite, inclusive, que nós possamos avaliar como estamos lá nas 7 estrelas, como está o nível de evolução da nossa seleção lá nas 7 estrelas. E aí surgiu o gigante 7 estrelas, né? Para mim, um dos grandes indivíduos. Já tivemos outros animais.
Esse reprodutor está com quantos meses?
É, 22 meses.
22 meses.
22 meses. Assim, nós já tivemos outros animais bem colocados na confraria, temos feito uma história bacana lá dentro dessas provas, desde a primeira que nós participamos, mas esse animal é realmente muito diferenciado. É um animal que teve nessas situações, além de ter todas essas características, a prova ela avalia as características de ultrassonografia de carcaça, como você diz, que são área de olho de lombo, ratil, marmoreio e gordura subcutânea. São características que permitem aos animais terem carne de qualidade e um maior vamos dizer, resultado na produtividade pecuária também. Esses animais, e essas características, Fabiano, elas são transmitidas geneticamente. Então, esse reprodutor, quando multiplicado, vai transmitir para os seus filhos. E, além dessas características, através dessa equipe da Unesp, é pesquisada essa situação, que é CAR, consumo alimentar residual. Essas siglas são mais complicadas para o público leigo, mas o mais importante é isso, que esses animais, além de produzirem carne de qualidade, vão produzir de uma forma mais econômica e mais eficiente. Isso inclui, inclusive, né, inclusive correlacionado com o meio ambiente, Fabiano. Porque o animal que consome menos, né?
Ele consome menos recursos,
menos impacto ambiental. Então a gente está alinhado. Essa prova é muito feliz em todas essas questões que ela busca.
Naur, faz uns dois dias, né? Uns três dias, a gente estava falando sobre esse touro. Eu, você e o Florencio Lemos, que sempre fala que está acordado muito cedo, desde as 4 da manhã.
Um abraço para ele se estiver nos escutando. Aliás, para toda a nossa equipe. Juliano Beral está lá ligado, te acompanhando, viu, Fabiano?
Maravilha. E a gente falava, você estava contando a respeito do ganho diário desse animal, né? Porque essa questão desse aproveitamento, né, do CAR. Ele é o seguinte, é um animal que consome menos e ganha peso, né? E ganha muito peso. Qual que é o ganho diário desse animal que foi testado, que foi conferido?
Então, esse animal ganhou 2,770 kg, Fabiano. É uma coisa extraordinária.
São assim. Quase 3 quilos por dia.
Quase 3 quilos. Então, se você fizer... hoje em dia, os confinamentos, eles têm uma média de duração de 100 dias, né, para ter uma economicidade. Esse animal é um animal que vai ganhar mais de 10 arrobas. Mais de 10 arrobas em 100 dias. Então, é um animal extraordinário. E essa característica, ela tem boa herdabilidade. Então, os filhos dele vão provavelmente ter essa mesma característica. É bom a gente fazer assim, para o público que conhece menos um pouco sobre isso, para a gente falar. Você pode ver numa família quando as pessoas são um pouquinho mais cheinha, mais gordinha, né? Tem mais facilidade. Tem gente que tem mais facilidade de ganhar músculo, vai para academia e o outro vai magricelo também. Quem ganha mais músculo? Então, essas são as avaliações. O metabolismo é individual e é genético, Fabiano. Está ligado à herança genética. Então, a gente descobre nesses animais, animais que são mais eficientes. Então, tem capacidade de ganhar mais peso e também tem capacidade de produzir uma carne de melhor qualidade. Nós precisamos mudar o perfil da carne brasileira. Você sabe que a raça Nelore é a raça que domina o Brasil, de fora a fora, vamos excluir um pouco no Rio Grande do Sul, essa região mais
Santa
fria.
Santa Catarina.
Mas tem também, viu? E eles estão investindo muito nessa questão do cruzamento. Fora isso, o Nelore é a principal raça do país. Não desprezando as outras, porque também já tem trabalhos de seleção nessa vertente.
O Nelore é um estrangeiro que se tornou brasileiro com muita eficiência, né? Muito adaptado.
Não dá para falar que é o maior rebanho, né? Que eu não sei quanto é o rebanho Nelore na Índia hoje, mas é a raça brasileira. Para mim, não tem dúvida que é a raça brasileira. E o que acontece? Se nós melhorarmos essa raça, nós estaríamos melhorando a carne do Brasil todo. Porque praticamente, até nos cruzamentos industriais, o pessoal fala, é carne de Angus. Mas dificilmente a gente tem carne de Angus puro aqui. Né? Até nos cruzamentos industriais, metade é branco.
Diz o Eduardo. Quase tudo é cruzado com o Nelore.
Eduardo Pedroso, do JBS, falou numa palestra dele e achei muito interessante. O Angus é sonho de valsa, preto por fora, mas branco por dentro também. Então, se a gente fizer esse trabalho direitinho com o Nelore, a gente vai ter uma evolução. E saltar de uma carne que hoje, em média, o Brasil comercializa por $6,000 a tonelada, para uma carne com o dobro de valor disso, pelo menos, Fabiano, uma carne de $11,000-$12,000 a tonelada. Então, isso vai trazer muito mais riqueza para o Brasil, qualidade na alimentação e maior produtividade, porque essas características também fazem, além de aumentar a qualidade, aumentam a produtividade.
Naur, carne bovina produzida com essa qualidade, nós já temos há muito tempo no Brasil, né? Já tem acontecido, né? E a genética vai melhorando, as avaliações vão melhorando e o resultado também vem. quando você falou a respeito do valor, né, da tonelada exportada, valor médio da exportação, esse, quando a gente pensa nessa carne bovina de extrema qualidade do Brasil, que já é produzida, inclusive, a gente pode pensar hoje em nichos de mercado, não exatamente atingir o volume, né, está exportando como commodity, volumes muito fortes, né, só para a China esse ano, a 1 milhão e 100 toneladas, mas porque teve limite, senão iria mais. Ano passado, 1 milhão e meio.
É, igual as taxações dos Estados Unidos, né, Fabiano? Você viu que ele taxa, mas a hora que vê aonde aperta, não adianta, o mercado é que determina. É, carne brasileira está livre de taxação, você está sabendo disso, claro, né, Fabiano? Suco de laranja está livre, por quê? O Brasil...
Café tem que estar livre.
O Brasil tem a carne mais barata do mundo, né? E tem também carne de qualidade. O que acontece? Eu fico muito preocupado com essa nomenclatura de nicho, porque quando a gente fala, parece que é um pouquinho não, só, né?
Depende e não do é. Nicho. Depende do nicho.
Por exemplo, a Austrália vende muito para países mais exigentes. A China compra do Brasil já uma carne de qualidade superior, você está entendendo? Estados Unidos está comprando aquela carne mais para hambúrguer. Mas a gente tem vamos dizer, mercados consumidores para uma carne de qualidade superior, não é exatamente uma carne de boutique, mas carne com mais qualidade.
Japão, por exemplo.
Exatamente. Então a gente vai poder acessar esses mercados que pagam muito mais pela carne, né? É muito importante que a gente continue esse trabalho e é fundamental que essas pesquisas sejam aplicadas. Parece que a gente não tem muita tecnologia, mas essa tecnologia é disponível e dá muito resultado quando a gente aplica. Nas Sete Estrelas, Fabiano, nós temos apenas 5 anos de ultrassonografia de carcaça e já contamos com a evolução. Lá nas Sete Estrelas, nós temos 1.200 matrizes Nelore PO. Hoje, metade dessas matrizes já tem carne de qualidade Choice. O que que é isso? São as carnes de qualidade do mercado americano, vamos dizer, na melhor classificação já do Angus. E nós temos algumas matrizes, cerca de 20% dessas matrizes, carnes de qualidade prime, que são as carnes da alta gastronomia que essas fêmeas vão produzir animais assim. Então, nós continuamos nessa seleção aí, a evolução está muito rápida e a gente acredita que em breve nós vamos ter uma mudança no perfil. O mercado já está aceitando, viu, Fabiano? Todo mundo já está conversando sobre isso, querendo saber mais. E
principalmente, né, é disposto a pagar pela ciência, pela tecnologia.
Exatamente. E também o produtor está disposto a utilizar essa tecnologia, porque está vendo que tem resultado. Não tem só resultado na qualidade. Muita gente fala em cima da qualidade da carne, do marmoreio, da maciez, mas a área de olho de lombo está diretamente ligada aos resultados, igual a esse animal. Esse é um animal que vai converter muito, vai ganhar muito peso, então um animal de muita eficiência alimentar. Para você ter uma ideia, hoje nos confinamentos, independente de raça, tá? Mas vamos falar dos cruzamentos industriais, que são geralmente os que mais ganham. Eles ganham aí em média 1,8 kg dia. Nós temos um trabalho das Sete Estrelas onde já batemos 1.300 bois com avaliação desses lotes. Então, já estão quase com 2 anos de avaliação desses lotes. Os bois ganharam mais de 2 kg, tiveram um rendimento de carcaça acima de 50, entre 57 e 58%. Isso é absurdo. Fantástico. É absurdo. E com um rendimento, com ganho de 9 arrobas no confinamento. As pessoas, usualmente, no Brasil, tem uma preocupação, porque como nós temos um produto de menor valor agregado, a hora que nós entregamos isso, né? O produtor tem medo de investir em tecnologia, Fabiano. Então, porque ela tem um custo, né? E principalmente essas tecnologias mais modernas estão com seu custo em dólar. Porém, quando você tem animais de altíssima eficiência, essa tecnologia pode ser aplicada e vai te dar um rendimento assim, com custo, mesmo com um custo elevado, vai te sobrar muito mais do que se você não aplicasse essa tecnologia. Então, as pessoas têm que perder, os produtores rurais têm que ter perder o receio de usar a tecnologia desde que ele faça as contas, né? Esse, a arroba produzida desses bois das sete estrelas, nós tivemos uma arroba produzida há 2 anos atrás, nos primeiros testes, custando R$137 do confinamento.
Olha isso. Naur, nosso tempo já estourou rapidinho, mas o Luiz Rossi, que é um agricultor, né, lá de Cidrolândia, nosso ouvinte assíduo, e que faz algumas safras de boi também, junto com soja, com milho, ele fez uma pergunta aqui direto. Vocês falaram o nome do touro? A gente não falou o nome do touro,
eu acho. Eu acho que eu falei rapidamente. É o Gigante Sete Estrelas.
O
Gigante Sete Estrelas foi já contratado, mas a gente ainda não sabe se ele vai produzir ou quando que ele vai produzir semi, mas já está, inclusive, com fila de espera, viu, Fabiano?
Olha, a demanda já existe.
E vai ser comercializado lá pela Genética BR do Grupo Canal do Boi.
Tá certo. Obrigado, então, Naur Barbosa. Você vai encerrar o programa comigo. Um bom dia a você, um bom final de semana.
Obrigado, um bom fim de semana para todos aí. Para quem tá na lida, boa lida hoje.
Tá certo. E olha, para todos, um ótimo dia, né? Fique com Deus. Continue sintonizado, que o microfone aberto vem aí. E a gente se vê na segunda-feira. Até lá.
Agro é massa. No microfone aberto.
O agro é massa. Massa FM.
Fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência, aquela do boizinho. Massa!
A vida evolui e sua casa também pode acompanhar esse novo momento. Conheça o Raris, sobrados em condomínio com garagem para 2 carros e quintal privativo. Desfrute de lazer completo com a liberdade de uma casa e a segurança de um condomínio fechado. Casas Joy Raris. Inteligente no detalhe, completo na vida. Agende sua visita.
Eu sou massa!
Boletim Acrisul no Agro.
Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Massa FM.
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda do seu agronegócio. Por isso, além de contar com crédito, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano e próximo de quem entende do campo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Fale com o nosso gerente e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
A minha racha é massa.
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o sindicato rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
A cidade toda já sabe. Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Arroz Rampinelli 5 quilos do Clube mais R$13,99. Paleta ou pernil suíno com osso quilo R$14,89. Heineken 250ml R$4,99. Se beber não dirija. Papel folha dupla fofinho leve 12 pague 11 neutro no Clube mais R$14,29. Omo lavagem perfeita 1,6 kg grátis 150 gramas no Clube mais R$18,90. Preço baixo é preço Comper.
Massa! Vou te dar mais um motivo pra sempre estar aqui na massa. Tem muita promoção massa. Eu já ganhei prêmio. E você?
A minha rádio é massa.
Massa FM.
Olá, pecuaristas. Faltam poucos dias para o Mega Leilão CFM em Campo Grande, no dia 6 de agosto. Ofertas de 450 touros Nelore de destaque para ganho de peso, fertilidade, precocidade e qualidade de carcaça. São os melhores touros que a CFM venderá este ano. Todos prontos para trabalhar a campo. Transmissão pelo Canal do Boi. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Mais informações www.agrocfm.com.br e telefone 17 99775-3618.
Vamos falar de empreendedorismo. No microfone aberto. Vitrine de negócios.
Vitrine de negócios.
negócios, Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
RCN67.com.br.
Massa FM 6:50.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso microfone aberto. Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto, e nós vamos juntos com muita informação, com muita notícia no seu rádio, viu? Para você que está me ouvindo, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Afinal, você sabe, com fé, esperança e determinação, que a gente chega aqui para comandar mais uma edição do nosso programa. Vamos aos destaques de hoje. Eu começo chamando Ginei César, tem Kelly Martins também trazendo os destaques. Ginês, começo contigo, meu querido. Muito bom dia para você.
Fala, Bruno. Bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente. Vamos falar aqui, olha, nós falamos ontem, lembra? De linhas telefônicas da Central de Atendimento ao Cidadão, da Secretaria de Fazenda, que haviam sido hackeados. Pois é, foram presos duas pessoas que agora podem ajudar a esclarecer por que que essas linhas foram hackeadas. Daqui a pouquinho eu vou trazer esse e outros detalhes ao vivo aqui da região de Dourados.
Valeu, Ginês. Kelly Martins ao vivo com a gente, também dividindo tela, né, para quem nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Kelly Martins, muito bom dia para você.
Oi, Bruno, bom dia a você, bom dia, Ginês, bom dia para toda a nossa audiência. Sexta-feira, que ela seja muito abençoada para todos nós. Olha, Bruno, um simples contato por telefone prometendo um suposto reembolso por compra na internet resultou em um prejuízo superior a R$25 mil a uma idosa. Eu estou falando de golpes. Mais uma vez, os golpistas fizeram vítimas aqui na nossa região. Vou trazer detalhes sobre este caso que tem feito muitas vítimas praticamente em todo o estado. E falo também, entre os meus destaques, do comércio varejista. Agora, os lojistas iniciaram a verdadeira queima de estoque aqui nas lojas para se prepararem para o Dia dos Pais. É a grande venda do momento agora no mês de agosto. Eu trago uma reportagem em detalhes mostrando esse otimismo, porque a expectativa é injetar na economia aqui local mais de R$15 milhões neste período com as vendas. Eu volto daqui a pouco.
Muito bem, ainda na edição de hoje você vai conferir. Violência contra mulheres cresce em Mato Grosso do Sul, aponta anuário da segurança pública. Forças de segurança alertam para aumento de golpes telefônicos em Mato Grosso do Sul. E mais de 41 mil contribuintes do estado recebem restituição do imposto de renda no terceiro lote. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto que está no ar. Eu começo o programa de hoje trazendo uma informação e um dado muito preocupante. Afinal, o estado de Mato Grosso do Sul registrou um aumento nos principais indicadores de violência contra mulheres, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Os casos de lesão corporal dolosa em contexto de violência doméstica cresceram 19,4% no estado em comparação com o ano anterior. Um índice acima da média nacional, que teve alta de 2,6%. Um outro dado muito preocupante é o descumprimento de medidas protetivas, viu? Foram cerca de 96 mil registros, mostrando o desafio de garantir que mulheres estejam realmente protegidas, mesmo após buscar ajuda da justiça. O levantamento também coloca o estado de Mato Grosso do Sul na quinta posição entre os estados com maiores taxas de estupro no país. Apesar do cenário de alerta, alguns indicadores apresentam redução, como os casos de stalking, que caíram 7,8%, e os registros de violência psicológica, com queda de 44,5%. Os números mostram a importância da denúncia e o fortalecimento da rede de proteção às mulheres. Essa matéria completa você confere no nosso portal, que é o rcn67.com.br. Eu chamo o Ginei César porque ontem nós falamos aí sobre terem hackeado o telefone, né, da rede, um telefone público lá de Dourados. E falando de golpes, né? É um caso que registrou aqui em Mato Grosso do Sul, chama atenção pelo prejuízo. Uma idosa perdeu R$25 mil depois dela acreditar que estava falando com um funcionário de uma plataforma de compras pela internet. A Kelly Martins que vai falar sobre isso pra gente. Eu falei isso ontem com o Ginês, né? Mas a Kelly vem trazendo essa informação pra gente, direto da costa leste do estado, não é isso, Kelly?
Exatamente, Bruno. Mais uma vítima, né, aí dos estelionatários. Nós temos vários tipos de golpe e agora, assim, comprando pela internet, essa mulher, essa idosa de 66 anos, ela fez essa compra comprando uma escada. Ela fez uma compra por um aplicativo de vendas agora no início do mês de julho. Só que nesta semana ela recebeu uma ligação justamente de um homem que se apresentava como um funcionário desta plataforma. Ela fez a compra pelo Mercado Livre e durante a conversa ele afirmou que a compra havia sido cancelada e que seria necessário confirmar alguns dados para liberar esse suposto reembolso. E convencida, é claro, né, que se tratava realmente de um funcionário desse atendimento oficial, ela passou os dados pessoais, ela enviou uma foto do rosto dela que ele pediu também e fez o quê, né? Passou a chave Pix. E aí a fraude só foi descoberta, Bruno, depois que o neto dessa vítima, ele desconfiou aí dessas transações bancárias, da situação do aplicativo, ele verificou ali se realmente era real e percebeu que não havia nenhuma demanda de troca ou de reembolso. Foi o momento, então, que eles acionaram a polícia e identificou três movimentações aí financeiras que foram reconhecidas junto aos familiares, superando R$25 mil. Uma transferência foi feita pelo Banco do Brasil e outras duas pelo Mercado Pago. Então, foi registrado na delegacia da Polícia Civil como estelionato e fica o alerta da polícia, a orientação das unidades, né? Falando que os servidores, os consumidores nunca devem fornecer aí senhas, passar dados bancários, passar transações de Pix, porque justamente é o momento em que acabam caindo neste golpe e de preferência, né? E até uma loja física, de preferência buscar aí outras formas de interação com essas ligações que são recebidas no dia a dia, com as mensagens, principalmente via WhatsApp, para que não seja uma vítima desses estelionatários aqui na nossa região. Volto com você.
Muito bem, Kelly Martins, obrigado pela informação. E aproveitando essa notícia da Kelly, a onda de golpes por telefone em Mato Grosso do Sul, em especial em Corumbá, mobiliza autoridades e acende um alerta na população, né? Fernando de Carvalho tem a informação e a notícia, né? Aproveitando esse gancho que a Kelly trouxe aí, para a gente trazer um alerta, inclusive, para todo o estado, né? Para que a gente fique bastante atento. Vamos conferir.
Um alerta das forças de segurança coloca todo o estado de Mato Grosso do Sul em atenção contra golpes por telefone e mensagens. Apenas este ano, mais de 6.400 estelionatos foram registrados aqui no estado. A ação de criminosos que usam falsas ameaças e chantagem emocional voltou a crescer, com destaque para regiões como o Pantanal. Nas abordagens, os golpistas inventam ameaças de facções ou se passam por parentes em emergência para exigir transferências via Pix. Orientação da polícia para toda a população é manter a calma e desligar a ligação imediatamente. Jamais faça pagamentos nem forneça senhas. E antes de qualquer atitude, confirme a história com um familiar por outro número. Mesmo quando o golpe não se confirma, faça o registro do boletim de ocorrência para ajudar nas investigações. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Muito bem, agora 6:59, dupla é presa com equipamentos furtados da Central de Atendimento ao Cidadão. e prisão pode ajudar a esclarecer as linhas de telefones que foram hackeadas na Prefeitura de Dourados, viu? Ginês, a principal suspeita é que eles possam estar envolvidos também, né? Nesse outro crime cometido aí em Dourados.
Ontem a informação que nós tínhamos, Bruno, foi de que, primeiramente, bom dia a todos, foi de que essas linhas poderiam ter sido hackeadas e poderiam ter sido usadas ou serem usadas para golpe. Hoje, graças a um trabalho da Guarda Municipal, as coisas começaram a se encaixar. Ou seja, a central de atendimento ao cidadão, que é ligada à Secretaria de Fazenda do município, ela foi furtada. Vários equipamentos foram furtados de dentro da secretaria ali da central de atendimento ao cidadão. E por conta disso, pode ser então que essas linhas também teriam sido hackeadas. Seria só uma coincidência? Seria um fato? Tudo isso está sendo apurado. O fato é que começou a clarear toda essa situação por conta da prisão de dois homens, de 32 e de 36 anos, que resultaram aí na recuperação de equipamentos furtados justamente da central de atendimento ao cidadão. Essa dupla foi abordada pela Guarda Municipal de Dourados, que faz um trabalho incrível aqui em Dourados, a Guarda, durante a madrugada de quinta-feira. Foi na rua Melvin Jones, bem na área central aqui, e essa dupla foi autuada por receptação. Não quer dizer que foi a dupla que fez o furto lá. Mas vamos continuar a história. Segundo a ocorrência, a pessoal da guarda estava fazendo ali as rondas e perceberam uma atitude suspeita dessas pessoas. Foram lá e durante a abordagem foram encontrados dois celulares, carregadores, um projetor, uma câmera fotográfica e a chave de um veículo. Os itens foram reconhecidos como parte do material levado da repartição municipal, ou seja, da central de atendimento ao cidadão. Os detidos disseram que receberam esses equipamentos de um terceiro homem apontado como o autor do furto ocorrido na madrugada de quarta-feira. É interessante que a gente não tinha dado a notícia do furto ainda, tá? Agora que veio essa confirmação. Eles também teriam admitido que permaneceram do lado de fora do prédio, observando ali, ou seja, deram só um suporte para o rapaz que estava furtando. Então, o furto ocorreu por volta das 2 horas da manhã e os criminosos quebraram os vidros da fachada e levaram 7 smartphones, uma televisão de 65 polegadas, 3 chaves de veículos da prefeitura, um projetor, uma câmera fotográfica e um carro da prefeitura. Esse veículo foi abandonado próximo ao fórum aqui também na área central. Bem, agora chega aquela ligação de ontem. Após o crime, 5 números vinculados à Secretaria Municipal de Fazenda e utilizados pelo WhatsApp foram violados. A partir daí, então, que a gente começou até divulgar aqui para conscientização das pessoas, para que não mandassem informações que poderiam ter sido hackeados esses números de telefone. Agora que a gente consegue entender mais um pouquinho, pode ter ligação? Possivelmente. É isso que a polícia agora está começando a investigar, qual é a ligação dessas duas pessoas com um terceiro homem e com essas violações também nos aparelhos e nos números telefônicos. Bruno.
Muito bem, valeu, Ginês, obrigado pela informação. Daqui a pouco a gente fala mais aí com a região sul do estado. Intervalo rápido e voltamos daqui a pouco com muito mais notícia para você.
O Brasil ficou no meio do caminho, mas você continua no jogo, garotinho.
Premiado verde amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso. Massa!
Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora, de 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagre Centro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde e amarelo Massa FM. Massa!
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPAME 05049770-2026 e 04049768.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Massa! Atenção, as melhores ofertas para renovar a sua casa estão nas Pernambucanas. A toalha de banho Priori Dollar de R$25,99 por apenas R$19,99. O jogo de cama em microfibra de R$59,99 por R$49,99. Tem também cobertor Jolitex de R$169,99 por R$139,99. E a fritadeira Britânia 4,2 litros, 1.500 watts de R$329,99 por apenas R$229,99. Corra para uma loja Pernambucanas e aproveite essas ofertas. Mas não demore, porque a tempo limitado.
Quer pagar preço de nota fiscal no seu zero quilômetro? Então vem pro feirão de fábrica da Percal Chevrolet. Com super valorização na troca do seu usado e taxas a partir de zero.
E tem mais.
Chegou o Onix Eco, o carro turbo automático mais barato do Brasil. Só até sábado.
What? 996041100.
Saran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet, pensou Percal.
Mais música,
mais alegria,
mais sucessos,
tudo em um só lugar.
Massa FM, Massa.
Meu negócio, meu sucesso, grupo RCN.
Oi, gente, meu nome é Euclides Martins Garcia, sou do Império Lanches e fui o vendedor do trailer completamente equipado da promoção Meu Negócio, Meu Sucesso, Sebrae. E estou muito feliz. Valeu, grupo RCN. Valeu, Massa FM.
Massa, meu negócio, meu sucesso.
Grupo
os sucessos do Zé Neto e Cristiano. Você ouve aqui na Massa.
Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oi, mas não é mais a minha notificação preferida. Todo status que eu não queria.
Fala, galera da Massa FM, aqui é o Zé Neto.
Fala, turma, aqui é o Cristiano.
E a minha rádio
é Massa.
Massa.
Massa FM, agora 77. Muito bem, já estamos de volta ao vivo aqui no microfone aberto para você. E olha, na nossa bancada, nosso diretor de jornalismo, Adriano Rani, por aqui, porque nós vamos repercutir bons assuntos, né, nesta sexta-feira. Ô Rani, vamos começar falando, primeiramente, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, audiência da Rádio Massa FM.
Vamos começar repercutindo, primeiro, que fim de semana vai ser um fim de semana socialista, né?
É um fim de semana vermelho, né?
É um fim de semana vermelho. Por que nós estamos falando isso? Porque sábado nós temos aí convenções, sábado e domingo, né? Convenção, primeiro sábado, do Partido Socialista e Liberal, que é o PSOL, tá? E no domingo nós temos aí a convenção da federação, que é formada pelo Partido dos Trabalhadores, PV, e o Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB, né? Que seria, vamos dizer, a convenção mais importante, que deve trazer o nome aí de consolidando o Fábio Tradi como na disputa ao cargo de governador do estado.
É isso aí, Bruno. Ó, a mais esperada é a convenção do PT, né? Que vai acontecer agora no dia 26. E a gente eles esperam, né? Tudo indica que vai ser o Fábio Tradi mesmo o candidato do partido, com a ex-primeira-dama do estado, né? A esposa do Zeca do PT,
sim,
que é a dona Gilda, provavelmente vai ser a vice do Fábio Tradi. Então é isso que se espera nessa convenção. Aliado a isso, né, os outros partidos também devem levar lá para consumar as suas candidaturas mais 24 candidatos nas proporcionais.
Sim.
Né, e as vagas de Senado, que eles ainda estão definindo como vai ser. Então vai ser um final de semana de muitas decisões que vai mexer com as eleições agora, com o tabuleiro político, que começa a esquentar mesmo agora na metade de agosto.
Uhum.
Né? E grandes decisões saem desse fim de semana e vão definir o cenário daqui para frente.
É, há uma grande expectativa em relação à confirmação do nome do Vander, né? O Vander Lobé como candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? E também há uma expectativa muito grande em relação à Soraya Tronic, né? É. Porque falaram que ela não seria candidata, que ela teria topado ser suplente na chapa do Vander. Aí ela bateu o pé e falou: nunca deixei de ser candidata, né? E vamos aguardar então a convenção do partido dela.
É isso mesmo. Então, teve toda essa situação.